Uma pessoa diz que está completando 28 anos de matrimônio. Ao longo dos últimos 7 anos, ela foi descobrindo que o matrimônio estava se dissolvendo, porque o marido mentia e surgiram muitas diferenças entre eles. Então, evidentemente, aqui é um processo que segue ciclos. Se há 7 anos que matrimônio não vai bem, é porque devia ter durado 21 anos. Deveria ser um ciclo de 3 vezes 7, 21. Os últimos 7 anos, do 4 vezes 7, não tinha mais nada o que fazer. Então, depois de 21 anos de matrimônio, tinha terminado essa colaboração. Os últimos 7 anos foram vividos a mais. Há muitas pessoas que seguem esses ciclos de 7 anos ainda. Outros seguem ciclos mais longos e outros mais curtos. Mas quando a gente observa e faz a conta de 7 em 7, percebe o próprio processo. E a pessoa pergunta: qual é a postura que devemos adotar com relação aos animais de estimação? Então, os animais nós devemos tratar como pessoas, e as pessoas nós devemos tratar como almas, porque esse processo evolutivo está muito avançado. As coisas estão evoluindo muito e nem sempre a aparência externa da pessoa condiz com o que ela é internamente. Então, um animal pode ter um corpo de animal, mas já está desenvolvendo lá dentro um indivíduo, pode ter um princípio de alma. Assim como uma alma humana pode estar encarnada em um corpo, mas já fazendo a sua vida lá internamente nos outros níveis. Então as aparências enganam. Então hoje, dado o ritmo das coisas, é muito mais simples nós acertarmos se tratamos um animal como gente e se tratamos as pessoas como almas. Assim se colabora com o plano evolutivo. E se existe uma forma bem simples de entrar em contato com a mente superior e passar a viver com esta energia? Sim, é uma forma muito simples. Nós nos ofertamos para o eu superior. Entregamos a nossa vida ao eu superior. Fazemos isso o tempo todo. E sem esperar resposta alguma. Sem criar nenhuma expectativa. Esse que é o segredo, é muito simples. Você se entrega e não quer nada. Simplesmente se entrega. Se está esperando alguma coisa, aí já entra a parte humana que começa a complicar tudo. No trabalho de entrega, nós não temos que estar esperando nada em troca. É este o mecanismo correto. E uma pessoa pergunta se deve continuar orando pelas pessoas, pedindo ao mundo superior que as ajude nas suas lutas terrenas. Veja, se nós sabemos que existem os mundos superiores, nós não temos que lembrá-los de nada, porque eles sabem melhor do que a gente o que deve ser. Então nós não temos que lembrar Deus, do que ele deve fazer, não teríamos que lembrar os mundos superiores de como as coisas devem acontecer, porque eles sabem muito mais do que nós. Agora, pedir que as pessoas sejam ajudadas, isto é um engano, porque são as próprias pessoas que se devem ajudar. Nós, na realidade, não podemos ajudar ninguém. É a pessoa que se ajuda. Ou ela se ajuda, ou não existe ajuda possível. O que você pode é colaborar com alguém. Mas se ela não está se ajudando, se ela não está querendo se ajudar, é inútil, é um trabalho inútil, uma perda de tempo. Então, a pessoa é que tem que se ajudar. E você colabora com a pessoa. Nós podemos ajudar alguém, se ele quer ser ajudado, é lembrando que existem leis, leis cósmicas, leis espirituais, que essas leis são perfeitas. E lembrá-lo que se nós seguirmos as leis, tudo vai bem. Se algo não vai bem, é porque alguma lei nós não estamos seguindo. Ou porque não estamos seguindo corretamente as leis. Então as coisas não podem mesmo ir bem. Então, onde tem algo que não vá bem, nós temos que ver que lei que nós não estamos seguindo. E que lei não estamos vivendo. Porque se estamos vivendo as leis, não tem como as coisas não irem bem. Muitas vezes, uma ação fora da lei tem reflexos posteriores. Nem sempre o resultado vem logo. Então, nós podemos estar atualmente até dentro das leis, mas algum reflexo de transgressões anteriores ainda deve estar acontecendo. Então, nós temos que sempre procurar a lei que diz respeito àquela situação e procurarmos seguir. Nós temos três livros que ajudam muito nesse sentido. Um chama-se Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. O outro é A Trajetória do Fogo. E o outro é Além do Karma. Então, se a pessoa quer se ajudar, ela vai se informar a respeito das leis. Pega um desses livros que fala das leis e ali vai encontrar a lei que precisa. Mas a pessoa precisa querer se ajudar. Senão, as coisas não correm como ela espera. Uma pessoa pergunta se no nível monádico existe ilusão. Isto que nós chamamos de ilusão, isto existe no plano mental, no plano emocional e no plano físico. São três tipos de ilusão. Então nós temos a ilusão da mente, que é a ilusão representada pelas nossas ideias humanas. São todas ilusórias. Porque nós teríamos que seguir as ideias da alma, não as ideias humanas da mente. Depois nós temos a ilusão no emocional, que são essas sensações, percepções emotivas. São todas ilusórias também. E a ilusão no plano físico, que é esta busca de conforto, esta busca de comodidade, esta busca de coisas materiais. Isto chama-se ilusão no plano físico. E esta mesma pessoa pergunta qual é o papel do humor no caminho espiritual. Se é um humor sadio, ele pode ajudar na descontração das tensões. E uma pessoa pergunta por que a vida evolutiva é tão pouco divulgada? E por que essas leis espirituais não fazem parte dos currículos escolares? Num certo momento cíclico, para que as coisas em todos os níveis de consciência pudessem se organizar, o campo foi dividido. Nos níveis superiores, além da mente, trabalharia a hierarquia espiritual. E no mental e no emocional, trabalhariam as forças involutivas. Assim, o campo foi dividido para que não houvesse desencontros. Então, do mental para cima é que se encontra a hierarquia espiritual. E do mental para baixo se encontram as outras forças. De forma que, se nós quisermos estar em contato com a vida evolutiva, nós teríamos que fazer a nossa concentração, fazer o nosso alinhamento, entrarmos em contato com os níveis superiores. E à medida que nós vamos fazendo contato com esses níveis superiores, vamos então encontrando esta hierarquia espiritual, vamos encontrando esses ensinamentos, então podemos nos tornar canais para que esses planos mental, emocional e etérico-físico vão se transformando. Mas nós não podemos pretender encontrar as coisas aqui. Nós precisamos fazer o nosso alinhamento e buscar as coisas lá em cima e aí trazê-las para cá. E por que que as leis espirituais não fazem parte dos currículos escolares? É porque a educação e a instrução terrestre está na mão das outras forças. E uma pessoa tem dúvidas a respeito dos três tipos de magia: magia negra, magia cinzenta e magia branca. O que nós chamamos de magia negra é a ação física, emocional ou mental egoísta. É quando a gente está fazendo as coisas em interesse próprio, sem levar em conta a necessidade alheia, sem levar em conta a necessidade dos outros. Então isto é uma ação que corresponde à magia negra, é uma ação egoísta e que conta com as forças involutivas, conta com as forças negativas para acionar isto. A magia cinzenta é aquilo que nós fazemos mais ou menos dentro da lei, mas visando o bem. Isto faz parte da ilusão mundial. Aqui na ilusão mundial, a gente vive de magia cinzenta. Isto é, não é nem magia negra e nem a branca. Porque a branca é a atividade da alma. Quando a alma age, quando a alma se expressa, quando a alma manifesta, aquilo é magia branca. Magia é sempre um ato de criação. Magia é criação. Magia é um desenvolvimento em vários níveis. Então, quando é a alma que está agindo, isto é sempre positivo, isto é evolutivo, isso está dentro das leis e nós chamamos de magia branca. A humanidade normal, as pessoas comuns, fazem magia cinzenta o tempo todo quando não fazem a negra. Então, para estar fazendo magia branca, nós precisamos ir entrando em contato com a nossa alma, com o nosso eu superior, e ele agindo através de nós. E uma pessoa estava fazendo o estudo de algumas fitas. E durante muitas noites ele pediu para ser guiado durante o sono. E depois de algumas noites, na hora de acordar, ele ouviu: "Você é o juiz do juiz, formador da opinião." E ele quer saber o que é isto. Você é o juiz do juiz, formador da opinião. Juiz do juiz e formador da opinião é o nosso eu superior. Então, se ele ouviu "você é o juiz do juiz", estava sendo confirmado que ele é um eu superior. Então ele se considere um eu superior, se considere o próprio juiz, se considere a fonte do seu ensinamento e a fonte de tudo aquilo que ele precisa. Agora, para esta pessoa ser ajudada a ordenar a mente, estar atenta ao que pensa e trabalhar os pensamentos, ele pode recorrer a esses livros de frases que nós temos. E existe um de pensamentos para todo o ano. Este livro nós podemos ler do começo ao fim, todo de uma vez. E depois de ler todos os pensamentos, são 365. Depois de ler todos os pensamentos, de tomar contato com aquele conjunto de energias, aí, dia 1º de janeiro, nós começamos trabalhando cada um. Quer dizer, isso seria uma forma, já que estamos em dezembro praticamente. Então, seria o momento de pegar o livrinho, lê-lo todo, e depois, dia 1º, se preparar para começar e pondo em prática, para começar a ir estudando cada um no seu dia. Cada pensamento daquele tem um certo concentrado de energia. Então, se nós trabalharmos um por dia, teremos um bom ano. Mas antes de começar com esse trabalho diário, pode-se ler o livro todo, que é para a gente se imbuir daquela energia e para a gente se aproximar do trabalho. Depois começa um por um. Veja, nós temos que nos ajudar. Isto é uma forma de nós nos ajudarmos. Porque se nós tomamos um pensamento, nos imbuímos daquele pensamento, nos interessamos pelo conteúdo daquele pensamento, nós já estamos produzindo uma série de transformações em nós. Está se produzindo uma química em nós. Uma química intelectual, uma química mental, uma química psíquica, uma química sutil. Então estamos nos ajudando e estamos, eventualmente, nos alimentando de certas leis, de certas chaves que podem ser importantes. E aqui uma pessoa está pedindo orientação sobre o dormir e sobre o acordar. Então, antes de dormir, oferecer ao eu interno a noite. Então, antes de dormir, oferece. Te ofereço esta noite. Porque o eu interno use os corpos para o trabalho dele. Então, você oferece a noite ao seu eu interno. E ao acordar, você oferece ao seu eu interno o dia que você vai começar. Então, antes de dormir, você oferece a noite. E ao acordar, você oferece o dia. Porque no fazer esta oferta, o eu interno pode se conectar e você vai estar numa outra energia naquele dia. E como deve estar a mente antes de adormecer? A mente deve estar tranquila. As preocupações do dia devem ser postas todas de lado. E quando a gente deixar todas as preocupações fora, aí a gente oferece a noite. E a pessoa pergunta, devo ir me deitar só quando estou com sono? Não, porque a gente não vai deitar só porque está com sono. Você vai deitar também, eventualmente, para dar descanso ao corpo físico. Então você está dando o descanso ao corpo físico. Não precisa estar dormindo. Você está com a sua atividade mental, você está fazendo outras coisas, ou está ali em função do corpo físico repousar. Isto faz parte da nossa ética para com o corpo físico. Nós temos um corpo físico que tem os seus limites dentro das leis físicas. Então faz parte da ética de vida, nós darmos o repouso que o corpo físico necessita. É a mente que desequilibra isto. De forma que precisa considerar o corpo físico algo material e que tem os seus limites. Então precisa dar a este corpo o repouso que ele precisa, antes que este corpo comece a dar sinal de desgastes. Porque depois que ele começa a dar sinal de desgastes, nós vamos empregar mais energia, perder mais tempo, deixar de fazer mais coisas, do que aquelas que estamos deixando de fazer porque ele precisa repousar, compreende? Então é uma questão de inteligência, é uma questão de mente correta. E se quando eu acordo, se devo permanecer um pouco na cama de olhos fechados, procurando lembrar os sonhos? Veja que as pessoas sabem já de muitas coisas. Esta pessoa sabe que deve fazer isto. Mas ela está perguntando porque ela não está habituada a fazer isto. Ela precisa criar o hábito, mas ela já sabe que deve fazer isto. Mesmo porque, na hora do despertar, se nós despertamos corretamente, nós vamos ali naquele momento nos lembrar de várias coisas que se passaram durante o sono e que podem ser muito instrutivas. E há coisas que a gente se lembra na hora que desperta. E se a gente não toma nota imediatamente, em seguida a gente esquece. Então, antes de se movimentar com o corpo, se deveria anotar aquilo que se lembrou. Porque quando faz os primeiros movimentos, aquilo tudo já se cancela. Isso são características da nossa encarnação dentro destes corpos. Pessoa pergunta, como fazer para enfrentar o sofrimento e como se sofre com inteligência? Quem sofre é a personalidade. Quem sofre é o ego. Então, se há sofrimento, é o ego. Isso é uma reação, é uma experiência do ego. O eu superior não sofre, o espírito não sofre, nesse sentido que a pessoa está perguntando. Então, se existe sofrimento no nível consciente, a pessoa pode compreender que pode estar se tratando de uma purificação dos corpos, uma purificação da mente, uma purificação do emocional ou do físico. Ou que os corpos ou o ego está equilibrando o karma. Uma pessoa quando entoa os mantras baixinho, sente muito sono. Então, você fica indolente, sonolenta, pela própria energia da sua voz. Então, você, em vez de pronunciar os mantras, você procura usar os mantras mentalmente. Faça o trabalho mentalmente. Pense nos mantras e repita os mantras mentalmente, não com a voz, porque aí não vai ter sono. E uma pessoa frequentemente tem o mesmo sonho que a sua esposa. Quando despertam, constatam que tiveram o mesmo sonho. É porque podem ser duas pessoas muito unidas no plano astral. Então, é como se no plano astral fossem muito unidos. E ou fazem a mesma experiência no plano astral, ou os corpos astrais são tão harmonizados, tão unidos, que o que um faz, o outro sente, o outro fica sabendo. Então pode ser uma união no astral. Pessoa diz, tenho sonhos recorrentes com meu ex-marido, de quem sou separada há 20 anos. É que criaram-se muitos hábitos, criaram-se costumes. E esses costumes são fortes e continuam influindo, apesar de já ter havido uma separação física. Então precisa que agora a pessoa se ocupe de coisas sutis, de coisas elevadas, para ela ir se libertando desses costumes antigos, não? De estar sentindo a parte externa do outro. Então, esta pessoa pode se ocupar ou de leituras, ou de ouvir esses CDs que são muito dinâmicos, dissolvem muitas coisas nesse sentido. Então pode se ocupar disto e permita que a energia a purifique, permita que a energia haja, que a energia a cure desses resíduos de relacionamentos carnais, físicos, humanos, não é? A energia se encarrega de purificar isto. E a pessoa diz que quase todos os países do planeta passam por sérias dificuldades em todos os setores e que somente um certo país não está afetado. Ela cita aqui um país. Teria esse país atingido seus propósitos evolutivos? Não. O planeta como um todo está numa fase de transformação. E todas as nações, sem exceção de nenhuma, todas as nações não cumpriram a sua tarefa. Então, todas as nações não cumpriram aquilo que tinham que cumprir. De forma que agora estão todas em dificuldades. Que as dificuldades são diferentes. Há dificuldades de todo tipo, mas não há nação que não esteja com a sua própria dificuldade. E uma pessoa escutou a partilha sobre a morte, e ele quer saber se o suicídio pode ser uma escolha da alma, já que a alma pode se ver muito distante do que a personalidade faz e age. A alma evoluída, ou a alma que compreendeu já algo, esta alma não se retira do corpo antes de cumprir as suas tarefas. Então não há alma evoluída que se retire do corpo e vá embora. Então o suicídio é um ato da personalidade, é um ato do ego. Quando a alma está descontente com os veículos e ela já tem uma certa evolução, ela pode ceder os corpos a uma outra alma que os assuma. Isto é, na lei da transmutação, isto acontece. Mas aí a alma precisa ter uma certa evolução para fazer isto, e a alma precisa ter um propósito para desenvolver fora daqueles corpos. Então, há casos em que é mais evolutivo para uma alma sair dos corpos e fazer o seu caminho sem os corpos. Mas isso são almas evoluídas que compreendem isto e não vão interromper o processo dos corpos por isso. Então, cedem os corpos para uma outra alma, que deve ser mais evoluída do que ela, para tomar aqueles corpos e, eventualmente, cumprir uma tarefa com aqueles corpos. Então, para uma alma evoluída, existem soluções, existem caminhos. Nunca o suicídio. E quais são as consequências espirituais para quem se suicida? Nessa atual estrutura psíquica vigente aqui na Terra, em geral, o corpo astral do indivíduo, logo que sai do físico através do suicídio, o corpo astral fica vivendo os incômodos, as dores, enfim, o que aconteceu no ato do suicídio, ele fica experimentando aquilo muito tempo, até que ele caia em si e compreenda o que fez. Então o corpo astral passa por um processo. O corpo astral passa por uma experiência de repetir aquilo que aconteceu na hora do suicídio. E que parece que não é nada cômodo ficar experimentando aquilo. Uma pessoa que eu conheci, que trabalhava ajudando quem passava para o outro lado, disse que nos seus contatos astrais encontrou um corpo astral que pedia que ela o tirasse debaixo do trem, porque ele tinha se atirado embaixo de um trem. E ficou experimentando aquilo muito tempo e pediu: me tirem debaixo deste trem. Estou contando isso para ficar bem claro. Agora, o suicídio, isso não resolve, porque nós renascemos na mesma situação que deixamos. Então, se uma pessoa se suicida porque ela não está contente com a própria situação, ela vai reencarnar naquela mesma situação, só num outro quadro, né? Com um outro ambiente. Ela vai encarnar na mesma situação. Por isso que certas pessoas, logo que encarnam, já mostram que são complicadas. Não tiveram motivo ainda para ser tão complicadas. Desde crianças são complicadas. Pode ser que a gente esteja diante de um ex-suicida. Então nós precisamos ter muita compreensão diante das pessoas complicadas. Não é que toda pessoa complicada seja por isto, mas isto é um dos motivos. Então tem pessoas que têm muito medo, sem motivo. Tem pessoas que têm remorso, não se lembram de ter feito nada de tão grave, mas têm remorso. Tem aquele sentimento de culpa e que não sabe o que é, porque não está na memória atual, está num passado, de forma que nós teríamos que ajudar os suicidas. Nem todo mundo pode estar ajudando os suicidas desencarnados, mas nós temos vários ex-suicidas para ajudar. Então aqui nós temos um campo de trabalho, às vezes, muito grande. E para isso nós temos que estar abertos para ajudar os outros, né? Podemos estar disponíveis para suprir as necessidades dos outros, e a oportunidade de serviço vai aparecendo. Mas a gente precisa estar realmente disponível. A necessidade do outro para nós tem que ser mais importante do que a nossa. Aí nós estamos com a energia adequada para estar ajudando os outros. E ela pergunta: se um suicida se arrepende, isto muda a situação? Muda completamente. Nós não sabemos o que se passa dentro de um indivíduo. Então alguém pode cometer um ato que desencarnar, e um pouco antes dele desencarnar ele pode se arrepender. Isto muda completamente a situação dele. Muda completamente, porque ele, fora do corpo, se ele se arrependeu e pediu ajuda, ele fora do corpo vai ter ajuda de imediato. Porque você não pode ajudar um suicida imediatamente, porque ele é que quis ir para lá. Então você não pode contrariá-lo. Ele já se sentiu tão contrariado aqui a ponto de se suicidar. Então você não pode ficar lá recebendo suicidas, porque ele não quer isso. Ele está fazendo o que ele quis. Então ele está fazendo a experiência dele. Depois que ele fizer a experiência dele, aí ele vai compreender as coisas de outro jeito. Aí é que vem a ajuda. Mas no princípio ele pode não querer ser ajudado. Ele está bem decidido a se vingar, porque um suicida é um vingativo. O suicídio é um ato de vingança contra alguém, ou contra a vida, ou contra ele mesmo. Há muitos que se suicidam vingando-se de si próprio. Então isso não tem como ajudar quando chega do lado de lá de imediato. Preciso que o corpo astral, não? E o corpo mental experimentem o que fizeram, refaçam a experiência, até que mudem de atitude. E aí, quando mudam de atitude, aí é que começam a chegar as ajudas. E as ajudas são muito necessárias. Pessoa diz que se afastou do trabalho espiritual durante 10 anos e que agora retornou e que gostaria de não mais se afastar. 10 anos foi um ciclo durante o qual muitas coisas aconteceram. Então a pessoa entrou em contato com o trabalho espiritual, recebeu um impulso. Aí ficou afastada 10 anos, aí aconteceram muitas coisas que tinham que acontecer. Passou-se um ciclo. Agora ela retoma o trabalho espiritual, já mais amadurecida, como ela diz aqui. Está mais amadurecida. E agora, o que devo fazer? Pergunta, depois de ter voltado. Então agora, você busque um contato regular com o trabalho, assuma alguma tarefa e se dedique à tarefa. Você vai usufruir desse ciclo de 10 anos de experiências que você fez. Pessoa pergunta, onde devo colocar a minha atenção quando me sento para orar ou meditar? Nós colocamos a atenção no centro do nosso ser. No corpo físico, o centro do ser, o centro da consciência, é representado por esta zona torácica. Este lugar da consciência, o nosso centro no corpo físico, é representado pelo centro do peito, dentro do peito. Então há pessoas que são ajudadas a se concentrar quando elas reúnem a energia ali dentro do peito. Tomar cuidado para não reunir as energias em cima do coração físico, mas reunir a energia dentro do peito, lá no fundo, de forma que não fique com a mente comprimindo o coração físico. Dentro do peito, não tem nada a ver com o coração, coração físico. Então reúne toda a energia lá no centro do peito, lá dentro, e isto pode ajudar. Uma pessoa diz que despertou pela manhã e foi como que se ela estivesse numa passagem interdimensional. E ali naquela passagem, ela viu uma espécie de aparelho, mas nada disso era físico, claro. E era uma espécie de um avião sem asas. A visão foi tão concreta que me pareceu que eu estava vendo algo que estava no plano físico. E nisso, algo pareceu lhe dizer: estou aqui. Interessante como muitas pessoas estão tendo essas experiências, né? Os planos de consciência e as dimensões estão muito ligadas. E nós estamos nos preparando para fazermos uma síntese de todos esses planos de consciência. E à medida que isto for acontecendo, nós vamos, às vezes, passar por experiências interessantes, como de vermos algo de um plano sutil tão nitidamente que parece físico, como aconteceu com esta pessoa. Isto vai acontecer cada vez mais conosco. E nós vamos tendo que aprender a lidar com essas diferenças de planos. E isso, se acontece naturalmente, se isto não é provocado, se isto não é induzido, isto é muito instrutivo, como aconteceu neste caso, que não foi induzido. Então isto é muito instrutivo. E isto possibilita que a gente desenvolva atividades fora do plano físico, porque os nossos corpos internos, nossos corpos sutis, podem sair do plano físico, sair do corpo físico e desenvolverem várias atividades. Mas isto não deve ser induzido, repetimos, não? Isso deve acontecer muito naturalmente. Isto vai acontecendo cada vez mais. Principalmente para aqueles que são menos egoístas, não é? E para aqueles que não têm curiosidade por estas coisas, não é? Não quero que isso aconteça por curiosidade, para satisfazer um desejo. Mas isso acontece realmente é quando nós somos adequados para certas tarefas que podem se dar fora do corpo físico. Isso tanto pode acontecer durante o sono, como pode acontecer conosco acordados. Agora, em geral, essas coisas acontecem durante o sono do corpo, mas se imprime na memória na hora de acordar. Então parece que está acontecendo naquela hora. Pode não estar acontecendo naquela hora. Aquilo se aconteceu durante o sono, mas é naquela hora que a memória se deu conta. É no momento de acordar que aquilo ficou registrado. Isso é muito importante, o momento de acordar. Porque tudo que se passou pode, naquele momento, ficar registrado. E às vezes é bom que a gente tome consciência daquilo que faz nesses planos.